Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
De língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri, na parte técnica, Gabriele Di Domenico. Tempo é nublado em Roma e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 13 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Apesar da bronquite, o Papa manteve os seus compromissos nesta sexta-feira. Francisco recebeu o novo embaixador do Cazaquistão para apresentação de suas credenciais e membros da rede Talita Kum, em vista do Dia Mundial de Oração contra o Tráfico de Pessoas. Já ontem, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil esteve com o Santo Padre. Teremos conosco o cardeal Jaime Spengler e Dom Paulo Jackson. E traremos também as mudanças no Colégio Cardinalício feitas pelo Papa Francisco. Vamos falar de iniciativas para este jubileu, como consultas e doação de óculos para quem vive em situação de vulnerabilidade em Roma. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam bem-vindos à edição desta sexta-feira, 7 de fevereiro. Sobre o santo do dia, quem nos fala é Vitor Hugo Barros.
Olá, muito bom dia também para você, amigo ouvinte, que nos acompanha aqui na Rádio Vaticano, Vatican News, nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, celebrando hoje São Ricardo, ele que nasceu na Inglaterra no século VII e teve três filhos que também mereceram a honra dos altares. A abadesa Valberga, o bispo Willibaldo e o Inibaldo, fundador de um mosteiro. Ricardo teve um reinado curto, mas repleto de bons exemplos de governo, sábio e prudente. Sua principal preocupação foi administrar a justiça, uma vez que dispunha de um dom especial para apaziguar contendas e harmonizar interesses conflituosos. São Ricardo foi santo no seu tempo. De família nobre, viveu uma nobreza interior que precisa ser a de todos os cristãos, aquela que muitos podem nem perceber, mas que Deus está vendo. Os frutos mais próximos que podemos perceber na vida desse santo são seus filhos que, assim como o pai, também foram santos. Ricardo abdicou a coroa e partiu para a Terra Santa com a intenção de se tornar monge, mas durante a viagem faleceu na cidade de Lucca, na Itália, no ano 722.
Começamos com as atividades do Papa Francisco nesta sexta-feira, 7 de fevereiro. O pontífice recebe o embaixador do Cazaquistão para a apresentação de suas credenciais e os membros da rede Talita Kum, por ocasião do Dia Mundial de Oração contra o Tráfico de Seres Humanos. Mas devido à bronquite do Santo Padre, as audiências serão na Casa Santa Marta, como nos conta Raimundo Lima.
O Papa Francisco foi acometido por uma bronquite e, portanto, a fim de continuar sua atividade, na sexta-feira 7 e no sábado 8 de fevereiro, as audiências serão realizadas na Casa Santa Marta. Foi o que informou a sala de imprensa da Santa Sé em um comunicado aos jornalistas. Também na manhã desta quinta-feira, o pontífice realizou as audiências em sua residência na Domus Vaticana e não no Palácio Apostólico Vaticano, recebendo em primeiro lugar os jovens sacerdotes e monges das igrejas autocéfalas orientais, em visita de estudo a Roma, e depois um grupo de ginecologistas, obstetras e agentes de saúde da Calábria, sul da Itália. Na quarta-feira passada, durante a audiência geral na Sala Paulo VI, o padre Pierluigi Giroli, funcionário da Secretaria de Estado, leu a catequese do Papa, que, por sua vez, fez um apelo em favor dos países em guerra.
Música. E sobre a audiência do Papa aos membros da rede Talita Kum, vamos ouvir a reportagem de Andressa Collet.
Nesta sexta-feira, o Papa Francisco cumpriu agenda na Casa Santa Marta, no Vaticano, em vez do Palácio Apostólico, para poder se resguardar da bronquite que o acometeu. Em uma das audiências, o pontífice recebeu um grupo de 60 membros da rede internacional de religiosas Talita Kum, que combate o tráfico humano. O encontro foi realizado na véspera do Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, celebrado todos os anos em 8 de fevereiro, festa em memória de Santa Josefina Baquita, que foi vítima desse terrível flagelo social, recordou o Papa em discurso. A sua história nos dá muita força, mostrando-nos como, apesar da injustiça e do sofrimento vivido, com a graça do Senhor, seja possível quebrar as correntes, tornar-se livre e mensageiro de esperança para os outros que estão em dificuldades. A religiosa, que nasceu no Sudão, viveu a dureza da escravidão contra a qual lutou incansavelmente. Foi canonizada por João Paulo II no ano de 2000 e virou um símbolo universal do empenho da Igreja contra o fenômeno global que no Brasil, segundo dados oficiais, chegou a fazer 365 vítimas em 2024. Diante da gravidade do tráfico humano em nível mundial, não podemos ficar indiferentes, observou o Papa. E assim como fazem os cerca de 6 mil membros de Talita Kum, devemos unir nossas forças e as nossas vozes e chamar todos às suas responsabilidades para combater essa forma de criminalidade que lucra com a pele dos mais vulneráveis. E Francisco acrescentou: não podemos aceitar que tantas irmãs e tantos irmãos sejam explorados de maneira tão desprezível. O comércio dos corpos, a exploração sexual, inclusive de meninos e meninas, o trabalho forçado, são uma vergonha e uma violação gravíssima dos direitos humanos fundamentais. De fato, há uma semana a rede Talita Kum está mobilizada em Roma para encontros e ações concretas de conscientização contra o tráfico humano. Nesta sexta-feira, após o encontro com o Papa, está prevista uma peregrinação online de oração contra esse mal, que deve atravessar todos os continentes, com transmissão ao vivo em 5 línguas, inclusive em português. Francisco agradeceu à delegação presente na audiência, alguns que vieram de países distantes, como o do Brasil, e de modo especial parabenizou os jovens embaixadores contra o tráfico que, com criatividade e energia, estão sempre encontrando novas maneiras de conscientizar e informar, disse ele. Assim como trabalha Talita Kum, o Papa finalizou o discurso incentivando todos a fazerem parte dessa mobilização, unindo forças, colocando as vítimas e os sobreviventes no centro, ouvindo suas histórias, cuidando das suas feridas e amplificando as suas vozes. Isso significa ser embaixador de esperança e espero que, disse ele então, que neste jubileu muito mais pessoas sigam o exemplo de vocês, como tem feito o próprio brasileiro Luiz Rogério do Nascimento Brás, um dos jovens embaixadores da esperança, presente na audiência na Casa Santa Marta com o Papa Francisco.
O Papa Francisco exortou-nos para que com a nossa criatividade, o nosso vigor juvenil, nós continuemos empenhados neste nosso trabalho da rede Talita Kum. Confirmou-nos, eu diria assim, com o seu Ministério Petrino, esse nosso trabalho. E a palavra que marcou a audiência foi a esperança. O Papa pediu para que nós nunca percamos a esperança de que um mundo sem o tráfico de pessoas é possível. Ele fez uma audiência muito descontraída e fez com que a gente pensasse que ele tivesse todo o tempo do mundo para nós. Respondeu às nossas perguntas, pudemos partilhar as nossas angústias, as nossas alegrias também. Foi um encontro muito renovador e confirmador para nós.
E na manhã de quinta-feira, o Papa recebeu a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, composta pelo presidente, o cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, Dom João Justino de Medeiros Silva, que é o arcebispo de Goiânia e primeiro vice-presidente, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, arcebispo de Olinda e Recife, segundo vice-presidente, e Dom Ricardo Reppers, que é o secretário-geral. Vamos ouvir como Dom Jaime e Dom Paulo Jackson comentam este encontro.
Tivemos a alegria do encontro, da audiência com o Santo Padre. Encontramos o Santo Padre, eu diria, um pouco resfriado, mas com uma disposição muito bonita. Pudemos abordar alguns assuntos específicos da conferência, compartilhar a realidade nossa do nosso Brasil, com suas alegrias, mas também com suas angústias. E tivemos a graça, por assim dizer, de nos sentir apoiados pelo Santo Padre, incentivados também a continuar o trabalho que a conferência vem desenvolvendo ao longo dos anos. É certamente sempre uma alegria particular poder nos encontrar com o sucessor de Pedro, o garante da unidade e da comunhão na Igreja, que o Espírito de Deus colocou diante da sua Igreja para este tempo presente. Agradecemos o acompanhamento que cada um de vocês está fazendo em relação à nossa visita aqui em Roma. E agora de manhã, né, Dom Paulo, estivemos também no Dicastério da Causa dos Santos e nos alegra certamente saber que temos um número expressivo de causas sendo analisadas pelo Dicastério, além de saber que alguns milagres que levaram à beatificação ou canonização de homens e mulheres no tempo recente aconteceram no nosso Brasil. Isso significa também um sinal de bênção divina. Um muito obrigado e que Deus a todos abençoe. Continue nos acompanhando nesta nossa, eu diria, peregrinação. Fazemos também a nossa peregrinação como o Papa nos pede, peregrinos de esperança.
Ô Dom Jaime, nesse mistério da comunhão dos santos, nós oramos uns pelos outros e estamos profundamente em comunhão de oração com a Igreja de Salvador, na Bahia. Essa situação que lá aconteceu, esse desastre, inclusive com uma morte, nós estamos profundamente solidários com todos os irmãos e irmãs da Bahia, rezando por vocês e, por favor, rezem também por nós.
Durante a audiência, foram entregues ao Santo Padre o relatório CNBB 2024 no caminho sinodal rumo ao ano jubilar e o cartaz da campanha da Fraternidade 2025, que é a Fraternidade Ecologia Integral. A audiência se insere na visita anual que a CNBB faz ao Vaticano, durante a qual mantém encontros nos vários dicastérios que compõem a Santa Sé. Andressa Colê nos traz também uma iniciativa por ocasião deste jubileu.
Os moradores de Roma que não têm condições de pagar por cuidados de saúde especializados poderão ganhar consultas e exames oftalmológicos gratuitos, além de óculos grátis. Essa é mais uma iniciativa do Jubileu da Esperança, patrocinada pelo Dicastério para a Evangelização do Vaticano, através da Seção das Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo e pelos governos municipal e regional, com a colaboração da Comunidade de Santo Egídio e da Fundação OneSight, Luxottica Itália, para ser um sinal tangível de proteção da saúde visual das pessoas mais frágeis. Os exames oftalmológicos gratuitos e as doações de óculos estarão concentrados no Centro Oftalmológico Social Permanente na Comunidade de Santo Egídio, em Roma, recém-inaugurado. Os médicos da Fundação Bieti, o único instituto de caráter científico que trabalha exclusivamente com oftalmologia na Itália, irão acolher os pacientes durante 2 tardes por semana para realizar check-ups gratuitos com a possibilidade de realizar outros testes de diagnóstico no Hospital Britânico de Roma em convênio com o Sistema Público de Saúde. Essa rede de solidariedade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas mais vulneráveis, garantindo o acesso a serviços essenciais de saúde e oferecendo novas oportunidades de inclusão. Esse modelo já levou a outras iniciativas semelhantes, como centros abertos na cidade de Nápoles e na própria capital italiana em anos anteriores. Durante o ano do jubileu, outras clínicas oftalmológicas temporárias serão montadas em Roma por ocasião de eventos, como o Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde no início de abril e também naquele dos pobres em novembro. No total, mais de 1.500 exames são planejados e cerca de 1.300 óculos serão doados. A iniciativa foi elogiada por Dom Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, que enfatizou como o projeto incorpora o espírito do jubileu, oferecendo esperança e assistência aos mais necessitados. Cuidar de quem sofre é desempenhar um papel especial, um hino à dignidade humana, um canto de esperança, reforçou o Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial do Enfermo de 11 de fevereiro, quando escreveu: "Os lugares onde se sofre são frequentemente espaços de partilha nos quais nos enriquecemos uns aos outros. Quantas vezes se aprende a esperar a cabeceira de um doente? Quantas vezes se aprende a crer ao lado de quem sofre? Quantas vezes descobrimos o amor inclinando-nos sobre quem tem necessidades? Ou seja, apercebemos-nos de que todos juntos somos anjos de esperança, mensageiros de Deus uns para os outros, doentes, médicos, enfermeiros, familiares, amigos, sacerdotes e religiosos. E isso onde quer que estejamos, nas famílias, nos ambulatórios, nas unidades de cuidados, nos hospitais e nas clínicas." Justamente por ocasião do Dia Mundial do Enfermo, a Conferência Episcopal da Itália retorna ao encontro com a oração de ação de graças a Deus pelos cuidadores na sexta-feira anterior à data, ou seja, neste dia 7 de fevereiro. A iniciativa prevê uma hora de oração eucarística animada pela equipe e pelo capelão de algumas estruturas de saúde, como hospitais e casas de repouso, ou mesmo por algumas igrejas conectadas online. Neste ano, em virtude do Jubileu da Esperança, o compromisso será multiplicado para outros 10 encontros, sempre na primeira sexta-feira do mês.
Vitor Hugo também nos fala de mudanças no Colégio Cardinalício.
A sala de imprensa da Santa Sé divulgou nesta quinta-feira as decisões do Papa Francisco para o Colégio de Cardeais. A nota informa sobre a prorrogação dos trabalhos do decano e do vice-decano dos purpurados e o ingresso de um novo cardeal na Ordem Cardinalícia dos Bispos. O comunicado afirma que o pontífice prorrogou no dia 7 de janeiro a permanência do cardeal Giovanni Battista Re como decano do Colégio de Cardeais. O religioso de 91 anos recebeu o barrete vermelho pelas mãos do Papa João Paulo II, que o criou cardeal no consistório de 21 de fevereiro de 2001. Em 18 de janeiro de 2020, teve sua eleição como decano do Colégio de Cardeais, aprovada pelo Papa Francisco. O Santo Padre também decidiu prorrogar, em 14 de janeiro, a permanência do cardeal Leonardo Sandri como vice-decano do Colégio Cardinalício. Argentino, o purpurado de 81 anos foi criado cardeal no consistório de 24 de novembro de 2007 pelo Papa Bento XVI. Em 24 de janeiro de 2020, o Papa Francisco aprovou a sua eleição como vice-decano dos cardeais. O pontífice estabeleceu ainda que o prefeito do dicastério para os bispos, o cardeal Robert Francis Prevot, passa a integrar a ordem dos bispos do Colégio Cardinalício. Francisco confiou ao purpurado a sé suburbicária de Albano. O título estava vacante desde a morte do cardeal Ângelo Sodano em 27 de maio de 2022.
A igreja ao lado dos migrantes é o tema desta reportagem de Raimundo Lima.
Há uma forte tensão emocional, embora a situação seja bastante calma. Essa é a atmosfera que os migrantes respiram na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Apesar dos anúncios do novo presidente estadunidense, Donald Trump, e das ordens executivas que endurecem as políticas de migração de Washington, a diocese latino-americana de Ciudad Juárez relata que não há grandes mudanças na situação. Basta dizer que nos últimos 6 meses de 2024, as detenções efetuadas pela Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos no confim sudoeste diminuíram em mais de 70% em comparação com o mesmo período de 2023, diz uma declaração recente da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos. No entanto, Washington suspendeu de um dia para o outro os agendamentos para solicitantes de asilo no país. Mais do que uma emergência, estamos enfrentando uma nova realidade. Precisamos dar mais atenção a ambas as populações envolvidas nos fluxos migratórios, tanto as que buscam asilo político nos Estados Unidos, quanto as que serão expulsas e deportadas nos próximos meses e anos, explica Dom José Guadalupe Torres Campos, bispo da Diocese Mexicana de Ciudad Juárez, à mídia Vaticana. Estamos diante de uma nova realidade que temos que enfrentar. Sem dúvida, acrescenta o bispo, as declarações e ordens executivas do presidente Donald Trump criaram um clima de medo e desespero. No entanto, como igreja, por meio de ações locais, nacionais e bilaterais, nos concentramos em manter a paz e a esperança entre os migrantes e na sociedade em geral, a fim de gerar e fortalecer planos de ação que possam beneficiar a todos. Já durante a campanha eleitoral de 2024, as políticas de imigração dos Estados Unidos foram reforçadas. Basta dizer que, somente em 2024, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos realizou cerca de 700 mil deportações e repatriações, números nunca tão altos desde 2010, destaca uma nota oficial. Após a passagem de comando de Biden para Trump, a situação se tornou ainda mais dura para os migrantes. Novos pedidos de asilo foram interrompidos. Programas de proteção temporária foram suspensos. O direito de cidadania para os filhos de imigrantes temporários e ilegais foi cancelado. Novos centros de detenção foram criados. O programa de deportação foi intensificado. E o exército foi mobilizado para apoiar a polícia de fronteira. E enquanto em dezembro de 2024 a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos resgatou 402 migrantes que arriscaram suas vidas para alcançar um futuro melhor, na última semana de janeiro de 2025, o governo mexicano acolheu mais de 4 mil migrantes de várias nacionalidades deportados dos Estados Unidos. Hoje, mais do que nunca, a paz e a certeza da presença permanente de Jesus nos ajudam a resistir e, acima de tudo, a fazer com que nossos irmãos em situação de mobilidade sintam que não estão sozinhos no que eles mesmos chamam de tormento. Tudo o que eles buscam é a felicidade e uma vida melhor, enfatiza Dom Torres Campos. Perguntamos a ele como o Evangelho pode iluminar os momentos mais sombrios da humanidade. Ele nos respondeu citando esta passagem das Escrituras. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Essas são palavras de esperança e presença do Cristo ressuscitado, o mesmo que, ao se apresentar aos discípulos, os saúda dizendo: a paz esteja convosco. As mesmas palavras nos foram ditas por um hóspede venezuelano na casa del migrante em Juárez, depois de saber que sua entrevista para solicitar asilo político havia sido cancelada apenas um dia antes de ele solicitar a entrada nos Estados Unidos. A nova política migratória estadunidense obrigou o México a preparar um plano adequado para receber compatriotas e estrangeiros expulsos do país. Como igreja, o melhor que podemos pregar é a paz de Jesus ressuscitado, evitando gerar mais caos que poderia levar a consequências difíceis de administrar, acrescenta o prelado. Entre a população, cresceram as expectativas e a colaboração entre as agências governamentais, sociedade civil e as comunidades religiosas. A Igreja Latino-Americana fortaleceu a cooperação para dar respostas imediatas e eficazes a esta e a outras situações que possam surgir. Israel seguirá o exemplo dos Estados Unidos e se retirará do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A decisão, anunciada via mídia social pelo ministro das Relações Exteriores Gideon Saar, não é isenta de polêmicas. Tradicionalmente, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas tem, por um lado, protegido aqueles que violam os direitos humanos e, por outro, demonizado obsessivamente a única democracia do Oriente Médio, Israel, afirmou Saar. Enquanto isso, cresce a oposição internacional ao plano ventilado pelo presidente Trump para o futuro da faixa de Gaza. 24 horas após o anúncio, o número 1 da Casa Branca fez alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, que não havia se comprometido com o envio de soldados estadunidenses para Gaza e especificando que a realocação dos palestinos para outros países será temporária para realizar o beneficiamento do território. Quem também condenou a proposta do chefe da Casa Branca foi o ministro das Relações Exteriores do Irã, que chamou de chocante a proposta de deslocar à força os palestinos da Faixa de Gaza. A Jordânia e o Egito, que o mandatário estadunidense havia indicado como os mais adequados para receber a população palestina da faixa, já haviam rejeitado veementemente qualquer hipótese nesse sentido. A Rússia, a China e a Europa também foram contra, enquanto o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lembrou que qualquer deslocamento forçado de pessoas equivale a uma limpeza étnica. Todas essas reações devem ser somadas às dos diretamente envolvidos. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, opôs-se a uma clara rejeição, reiterando que os direitos legítimos dos palestinos não são negociáveis, ao tempo em que o Hamas chegou a falar de uma posição racista.
E assim chegamos ao final da edição desta sexta-feira, 7 de fevereiro. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos, um abençoado dia e até lá!